Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. A sexta-feira sempre chega em boa hora, né? Com ela está começando mais um programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda. Fico com você pela próxima uma hora, você já sabe, aqui tem muita informação sobre alimentação, agroecologia, dicas de saúde, cultura e muito mais. O Bem Viver é transmitido de segunda a sexta-feira às 11 horas da manhã na nossa Rádio Brasil de Fato, no site radiobrasildefato.com.br. Para quem gosta de podcast, a gente está no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast e além disso... Tamo junto com mais 17 rádios de norte a sul do país. Então vamos lá que o Bem Viver desta sexta-feira já tá no ar.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Para abrir o programa de hoje, a gente separou uma notícia muito legal que vem lá de Minas Gerais. O MST fez uma contribuição pesada para o projeto Cozinhas Comunitárias da cidade de Uberlândia, que fica no Triângulo Mineiro. O movimento vendeu a preço de custo, ou seja, sem lucro, uma tonelada de arroz. A gente não precisa nem comentar o peso de uma ação dessa em meio à alta do preço dos alimentos, né? O projeto Cozinhas Comunitárias distribuiu cerca de 2.500 marmitas por dia para famílias nas periferias da cidade mineira. Iago da Silva Oliveira, um dos responsáveis pela ação, conversou com a gente para explicar a importância desse movimento e o caminho do arroz para chegar até Uberlândia. Vamos conferir.
Meu nome é Iago. Sou militante do MST na região do Triângulo Mineiro. Diante da irresponsabilidade do governo Bolsonaro, que vem tirando do brasileiro um dos itens mais elementares de sua alimentação, da nossa dieta de cada dia, que é o arroz, o MST viu a necessidade de enfrentar essa conjuntura com um projeto popular, pautado por produtos da luta pela terra, como é o arroz orgânico Terra Livre. Esse arroz está sendo vendido para o projeto das cozinhas a preço de custo, para garantir à população uma alimentação saudável e nutritiva no momento em que mais precisa, principalmente aqueles e aquelas em situação de vulnerabilidade social. É mais uma forma da gente comprovar que é apenas a partir do povo que esse país pode chegar à soberania nacional. O arroz orgânico Terra Livre é produzido pela COTAP, a Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da região de Porto Alegre. Esse arroz saiu do sul do país, passando por Belo Horizonte, onde está a Concentra, nossa cooperativa central do estado de Minas Gerais, até chegar em Uberlândia.
Muito legal a iniciativa, né? Imagina a logística para transportar uma tonelada de arroz, uma quantidade dessas do Rio Grande do Sul até Minas Gerais. Parabéns para toda a equipe do MST e do projeto Cozinhas Comunitárias. Ações como essa sempre vão ter espaço aqui no Bem Viver. Ainda sobre alimentação, ontem a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou um novo modelo de rótulo para os alimentos. Agora deve aparecer na frente da embalagem informações sobre teor de sódio, açúcar e gorduras saturadas. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor criticou a resolução por causa da escolha da figura que vai aparecer nos rótulos, uma lupa, que segundo o IDEC não é o símbolo ideal para essa situação. O Instituto diz que a legibilidade desse novo modelo pode ficar comprometida pela possibilidade das letras ficarem muito pequenas. Na opinião do Instituto, um triângulo de advertência funcionaria melhor. Houve outras críticas sobre a decisão e para esclarecer melhor esse posicionamento, nós vamos falar agora com a diretora executiva do IDEC, Tereza Liporassi.
Ela não é a melhor decisão. Depois de uma longa espera, tantas pesquisas feitas, tantos recursos investidos por todos aqueles que participaram desse processo, mas ela representa uma mudança de paradigma. Né? Pelo menos os consumidores terão o sinal de alerta frontal posicionado na frente das embalagens. No entanto, né, prazo de implementação é muito longo. Né? A gente já esperou 6 anos e ainda vamos aguardar 2 anos para que todas as embalagens façam as mudanças e de verdade a gente possa ter o acesso à informação tão importante para que possamos fazer escolhas alimentares. Também o que ficou frágil na medida aprovada, né, foi o perfil de nutrientes, né? Sem nenhuma justificativa, a agência aprovou um perfil de nutriente que deixará de fora desses alertas, né, muitos alimentos e bebidas que deveriam ser rotulados, né, por conta de uma composição nutricional inadequada. Então, a gente tem, por exemplo, biscoitos recheados, né, alguns que tem no mercado, que são consumidos em grandes quantidades, eles não terão os alertas na frente das embalagens. E isso é muito grave, né? A gente também não terá a apresentação no rótulo do alerta alto em gordura saturada, mas somente o alerta de alto em açúcar adicionado, por conta da exclusão do limite mais rigoroso do perfil de nutrientes. E o modelo adotado, o modelo de lupa, né, é muito pior daquele colocado em consulta pública pela própria agência meses atrás, e cientificamente já se está comprovado que ele não é o melhor modelo para melhor informação para os consumidores.
Pois é, como disse a Tereza Liporassi, a resolução da Anvisa vai entrar em vigor daqui 24 meses, ou seja, os rótulos só vão estar no mercado daqui a 2 anos. No caso de alimentos produzidos por agricultores familiares, o prazo para adequação aos novos padrões será de 3 anos. E tem mais uma decisão da Anvisa para a gente comentar aqui no Bem Viver, essa totalmente negativa, é a permissão do uso do estoque do agrotóxico paraquat pelos produtores rurais para a próxima safra. A gente comentou sobre isso ontem aqui, mas hoje vamos trazer um material completo que a repórter do Brasil de Fato, Cristiane Sampaio, preparou. Vamos conferir na voz de Leandro Melito.
Pesquisadores e especialistas no debate sobre agrotóxicos se mostraram preocupados com a liberação do produto paraquat. A abertura para uso do químico nas plantações foi feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, nesta quarta-feira, dia 7. A substância é considerada como altamente tóxica ao sistema neurológico, sendo associada ao mal de Parkinson e a mutações genéticas em alguns estudos. O engenheiro e pesquisador Alan Tigel, da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, exemplifica os processos relacionados com este agrotóxico.
A gente considera que cada dia a mais que o paraquat tiver em uso, são mais contaminações, mais mortes, mais possibilidades de sequelas aí permanentes para as pessoas que estão expostas diariamente a essa substância. O paraquat ele tem muitos problemas, né? Por um lado, ele tem uma toxicidade aguda muito elevada, uma pequena dose dele pode matar, né? Inclusive por isso que ele é muito utilizado em processos de suicídio.
Segundo um levantamento feito pelo portal Repórter Brasil em parceria com a agência pública, na última década, o paraquat, juntamente com o glifosato, foi responsável pela morte de 214 pessoas, além de provocar cerca de 5 atendimentos por semana nas emergências do país. O banimento formal do paraquat no Brasil teve início em 2017 e a venda do agrotóxico estava vetada desde o último dia 22, mas a decisão desta quarta-feira reverte parcialmente a previsão de abandono do uso do produto. A novidade veio após interpelações de ruralistas e do Ministério da Agricultura. A liberação está sendo feita para produtores que já tenham comprado o veneno para a utilização na safra 2020-2021, que terá início dentro de alguns dias. Na prática, por conta de regras anteriormente definidas pela agência, o paraquat não pode mais ser produzido, importado ou vendido, mas poderá ser consumido até 31 de agosto de 2021, segundo a decisão da direção da Anvisa. Grandes produtores rurais costumam argumentar que a utilização de equipamentos de proteção individual garantem a segurança necessária para quem aplica o veneno. Apesar disso, os representantes do setor nunca apresentaram estudos que contraponham a decisão de banimento do paraquat tomada pela Anvisa em 2017, como afirma Alan Teagle.
É realmente um discurso corrente da indústria, né? Dizer que a culpa é do agricultor, quando na verdade são simplesmente substâncias tóxicas demais para serem usadas e que não são tão essenciais quanto eles propagandeiam.
O engenheiro pontua que, no Brasil, o discurso de segurança para o uso de agrotóxicos seria um mito, por conta da fragilidade dos mecanismos de fiscalização e controle. Falta efetivo no Ministério da Agricultura e nos conselhos de engenharia para vistoriar o funcionamento da cadeia de utilização de pesticidas. A partir de 2021, o Ministério da Agricultura deverá invalidar os registros de substâncias à base de paraquat e monitorar o cumprimento da decisão de proibição do produto a partir de agosto. Os estados serão responsáveis pela fiscalização na zona rural. Representantes do agronegócio tentam, paralelamente, cancelar a decisão da Anvisa de banimento do veneno. A via utilizada pelo grupo tem sido o Congresso Nacional, por meio de um projeto de decreto legislativo que ainda não tem data para apreciação. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, de Fortaleza, Leandro Melito.
Muito obrigada pelas informações, Leandro e Cris. Ficou muito claro o que foi colocado em jogo com esse novo adiamento. Reforço o que eu disse aqui ontem. A proibição do paraquat teve início há 3 anos. Foi feita de maneira gradual para justamente não prejudicar os produtores e dar tempo para adequação. E o assunto agora aqui no Bem Viver é o mês de outubro, ou melhor, Outubro Rosa, momento dedicado à conscientização da importância da prevenção precoce do câncer de mama, uma campanha super importante que nos alerta para um autocuidado essencial. A gente separou uma reportagem da Rádio Agência Nacional que traz o depoimento de algumas mulheres que estão enfrentando o câncer de mama. Aconselho muito a dar atenção a essas falas, acho que elas por si só exemplificam bem porque a gente tem que seguir falando do Outubro Rosa. Vamos conferir na voz de Solimar Luz.
Outubro é o mês de conscientização sobre a importância da prevenção precoce do câncer de mama, forma da doença que mais prevalece entre as brasileiras. Quando descoberto no início, as chances de cura chegam a 95%. E os homens não estão livres da doença. Porém, segundo especialistas, os casos são raros, representando apenas 1% dos casos no país. O mastologista Marcelo Belo, chefe do Instituto Nacional do Câncer, fala sobre a importância do diagnóstico precoce.
A gente tem que estar sempre estimulando isso. Vamos fazer o diagnóstico sempre o mais precoce possível. As mulheres têm que estar conscientes de que câncer de mama é uma doença bastante comum, é o câncer mais comum das mulheres, e que elas têm que estar atentas às suas mamas e fazerem as suas mamografias, o rastreio mamográfico, nas faixas etárias indicadas.
Mônica Alcântara, de 48 anos, recebeu em 2019 o diagnóstico de câncer de mama. A partir daí, começou sua luta para vencer a doença.
Pois é, acontece com qualquer um. Eu tive que me submeter a mastectomia radical. Retirei meu seio esquerdo total. Após isso, eu comecei a quimioterapia, onde caíram meus cabelos. Fiquei careca, sim. Depois eu fiz a radioterapia. E fiquei queimada, sim. Hoje eu sou uma mulher mastectomizada, tentando voltar às minhas atividades físicas. A vida pode ser normal dentro do possível. Nós amamos, nós namoramos, nós vivemos tudo normalmente.
Também diagnosticada com câncer, Ana Cristina, de 69 anos, lembra da importância do autoexame e do acompanhamento médico.
Fundamental foi eu estar sempre acompanhando com o autoexame e ter procurado rapidamente uma ginecologista, que com a sua experiência me indicou tratamento. Eu fui tratada no INCA e hoje em dia, depois de 7 anos, eu estou curada.
E em meio ao medo e dúvidas sobre a doença, especialistas do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, que pertence à Fiocruz, ressaltam a importância da mamografia e descartam que o exame, fundamental para a saúde da mulher, represente qualquer risco. com o objetivo de esclarecer a população sobre este e outros mitos ligados à mamografia, a Associação dos Profissionais das Técnicas Radiológicas do Estado realiza durante todo o mês de outubro lives voltadas para a importância do exame, do autoconhecimento e diagnóstico precoce. As lives são transmitidas pelo Instagram da Associação. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Recado importante, temos o mês inteiro pela frente aqui no Bem Viver, esse assunto vai voltar com certeza. E lembrando, a prevenção não é só no mês de outubro não, o mês acontece para marcar a campanha, mas o cuidado tem que ser no ano todo. Vamos continuar falando sobre saúde, porque os bancos de sangue estão enfrentando sérias dificuldades no país inteiro. Neste período de pandemia, o número de doações caiu consideravelmente. É natural de imaginar, porque as pessoas têm medo do contágio pela Covid-19 e evitam ir até os locais de doação. Por respeito também às medidas de isolamento, muita gente deixou esse compromisso de lado. Claro, o Ministério da Saúde sempre garantiu que os centros de doação estavam respeitando as medidas sanitárias, mas é difícil convencer todo mundo que é seguro doar sangue neste momento. Bom, para combater essa queda, os bancos de sangue pelo país estão realizando agendamentos para incentivar a população e garantir sua segurança. Vamos entender um pouco como está a situação em alguns estados com a repórter do Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Centros de doação de sangue pelo país iniciaram agendamentos de atendimentos para encarar a baixa no estoque. O momento de pandemia reduziu significativamente a reserva em diversos estados e no Distrito Federal. A Fundação Hemocentro de Brasília registrou um dos piores dias de doação de sangue em agosto. No mês, foi registrada uma média de 127 bolsas coletadas diariamente, considerada insuficiente. Além disso, o agendamento é obrigatório durante a pandemia. No Rio de Janeiro, o Banco de Sangue do Inca atende de segunda a sexta-feira na Praça Cruz Vermelha, número 23, segundo andar, no centro do Rio. No estado do Ceará, é possível entrar no site do Portal do Doador e preencher as informações para agendar a doação. No site também estão disponíveis as restrições para aqueles que não podem doar sangue. No estado paulista, onde o estoque de sangue também está baixo, com níveis críticos a depender do tipo de sangue, também existe a possibilidade de agendamento. O site ProSangue faz os agendamentos. Em Minas, tipos de sangue como O positivo estão em níveis críticos, por isso também está disponível para agendar e acompanhar uma data para doação. Na Bahia, os níveis de sangue tipo B negativo e AB negativo são os críticos e o de O positivo está em alerta. Os agendamentos podem ser feitos tanto pela internet quanto por telefone. Lembrando que para fazer o procedimento é necessário ter entre 16 e 69 anos de idade. Jovens de 16 e 17 devem estar acompanhados pelos responsáveis legais. Confira o endereço de sites, telefones e horários de agendamentos e atendimentos no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
Recado super importante, obrigada Carol. Se o seu estado não foi citado, procure o site do Hemocentro da sua região para ver a situação por aí.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
E agora é hora de atualização sobre a pandemia do coronavírus no Brasil. No quadro direto da redação, a gente chama a repórter Lu Sudré. Olá, Lu, tudo bem por aí?
Olá, Nara. Infelizmente, estamos cada dia mais próximos da marca de 150 mil vítimas fatais da Covid-19 no nosso país. De acordo com dados do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, atualmente são 148.957 óbitos confirmados. Entre quarta e quinta-feira dessa semana, foram 729 novas mortes registradas. O número total de casos é de 5.028.444. A taxa de letalidade nacional é de 3,0%. São Paulo segue concentrando mais casos e óbitos em todo o país, com 1.022.404 casos confirmados e 36.884 mortes. O Rio de Janeiro é o segundo em número de vítimas fatais e computa 18.110 mortes. São 280.144 infecções registradas no estado. A Bahia aparece logo depois de São Paulo em relação ao número de contaminações, com 321.798 casos e 7.049 mortes. Agora, mudando um pouquinho de assunto, queria trazer as novidades relacionadas ao Prêmio Nobel da Paz. E o ganhador tem muito a ver com os temas que falamos sempre aqui no Bem Viver, Nara. O Prêmio Nobel da Paz 2020 foi concedido para o Programa Mundial de Alimentação da ONU por seu combate contra a fome. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, dia 9. O programa foi elogiado por sua atuação, principalmente neste momento de crescimento da miséria nos países mais vulneráveis em razão da pandemia do novo coronavírus. Segundo a organização do Nobel, o programa foi premiado, abre aspas, pelos seus esforços para combater a fome, pela sua contribuição para melhorar as condições para a paz em áreas afetadas por conflitos e por atuar como força motriz nos esforços para prevenir o uso da fome como arma de guerra e conflito. Fecha aspas. O Programa Mundial prestou assistência a cerca de 100 milhões de pessoas que são vítimas da insegurança alimentar e da fome aguda em 88 países. A organização da honraria reforçou ainda a importância da cooperação multilateral entre os países para combater a fome. Lembrando que nós tivemos duas fortes campanhas para o Nobel aqui no Brasil. Artistas, ativistas e políticos pediram que o cacique Raoni recebesse o prêmio em reconhecimento à sua atuação. O indígena da etnia Kayapó tem 88 anos e é um líder reconhecido internacionalmente por sua luta em defesa dos povos indígenas e da Amazônia. A outra campanha, que também aconteceu em nível internacional, defendia o Nobel para os médicos cubanos, cuja solidariedade mais uma vez ganhou destaque no último período. Em meio à pandemia do novo coronavírus, mais de 1.800 profissionais de saúde foram enviados para dezenas de países. A iniciativa propôs o reconhecimento às brigadas médicas do contingente internacional de médicos especializados em situações de desastres e graves epidemias em Reef, que atenderam vítimas da Covid-19 na Venezuela, Nicarágua, Suriname, Jamaica, Haiti, Itália, Espanha, entre outras nações. Sem dúvida, tanto a atuação do cacique Raoni quanto a dos médicos cubanos merecem nosso reconhecimento, Nara. Bom, eu fico por aqui. Um ótimo fim de semana para você e para os nossos ouvintes. Lu Sudré, direto da redação.
Lu, muito obrigada pelas informações. Ainda falando sobre o coronavírus, tem uma novidade muito interessante lá de Niterói, no Rio de Janeiro, que a gente vai dar destaque no programa. A cidade vai ganhar o primeiro centro público de testagem da Covid. Estão previstos 6 mil testes do tipo PCR, que é considerado de melhor qualidade, que detecta o vírus com mais precisão. Vamos entender como vai funcionar esse centro na reportagem de Fabiana Sampaio, da Rádio Agência Nacional.
A cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, vai ganhar o primeiro centro público de testagem para a Covid-19. A iniciativa é fruto de um convênio de cooperação entre a Universidade Federal Fluminense e a Prefeitura de Niterói. Um grupo de laboratórios especializados da UF será transformado em um centro público de testagem, já credenciado pelo Laboratório Central Noel Núteus do Estado. O laboratório vai ampliar a capacidade de realização de testes tipo PCR na cidade, considerado padrão ouro para o diagnóstico do novo coronavírus. O reitor da UF, professor Antônio Cláudio da Nóbrega, ressalta que além da ampliação imediata das testagens na cidade, o laboratório vai ficar como um legado importante para a população.
Então, o benefício para a universidade é, em primeiro lugar, mais uma vez ratificar seu compromisso social, transformar conhecimento em benefício imediato para a população e para a prefeitura, naturalmente, ela qualifica o serviço de saúde, porque, na verdade, esse centro de testagem ele se transforma num legado para o município, porque o método, inclusive, ele é capaz de detectar muitos outros tipos de vírus. Então, independente da existência da pandemia ou não no futuro, é uma ação que a universidade colabora para o município qualificar a atenção à saúde de modo global.
A previsão é de 6 mil testes até o final da parceria. Um equipamento novo de PCR em tempo real também será comprado, além de outros equipamentos, acessórios e insumos. Profissionais vão se dedicar exclusivamente à rotina de testagem. Os laboratórios da UF já dispõem de duas estruturas piloto. Antes mesmo da implementação do acordo com a Prefeitura, já foram testados por essa rede mais de 1.000 pacientes, entre profissionais de saúde e população da cidade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Pois é, junto com o isolamento social, testar a população sempre foi uma recomendação dos órgãos de saúde para ter eficiência no combate ao coronavírus. Desde março, especialistas do mundo todo alertam para a importância de saber onde o vírus está circulando. Uma metáfora que faz muito sentido é que os testes funcionam como uma lanterna. Você consegue iluminar o local e saber como está a situação por lá. Sem os exames, o sistema de saúde funciona como uma vela, ou seja, você só descobre quem está contaminado quando as pessoas vão até os hospitais, o que não permite respostas com velocidade. A atuação sempre vem depois de o vírus já ter se espalhado. Ainda falando sobre a pandemia, outra notícia muito interessante. O que é que vem na sua cabeça quando eu digo Fiocruz? Uma pesquisa revelou que quase 60% das pessoas consideram a Fundação Oswaldo Cruz a principal referência em termos de ciência e saúde no Brasil. Um número relevante e muito justificável. Você que acompanha o Bem Viver sabe como a Fiocruz é fonte constante de muitos dados que a gente traz aqui no programa. É uma instituição centenária que está na linha de frente do combate à pandemia, sem dúvida alguma. Inclusive, esse foi outro ponto da pesquisa. A população busca informações sobre a Covid no Brasil na Fiocruz. Mais de 60% dos entrevistados responderam que procuram a fundação para saber mais sobre a pandemia. Bom, vamos entender melhor essa pesquisa com a repórter do Brasil de Fato, Caroline Oliveira. Ela apresenta o episódio de hoje do Repórter SUS. A locução é de Douglas Matos.
Repórter SUS. O que acontece no seu Sistema Único de Saúde?
Para quase 57% da população brasileira, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, é a instituição mais importante para o país quando o assunto é saúde e ciência. Na mesma pesquisa, conduzida pelo Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, entre as pessoas que têm o costume de checar informações sobre o novo coronavírus, mais de 65% acessam sites vinculados à pesquisa científica no campo da saúde e institucionais, como o da Fiocruz. O levantamento em questão, como brasileiros e brasileiras veem a Fiocruz, um estudo em 12 cidades do país, faz parte das comemorações dos 120 anos de existência da instituição. Segundo a pesquisadora e coordenadora do estudo, Luísa Massarani, do Instituto e da Fiocruz, o órgão é associado de forma espontânea à produção de conhecimento científico e desenvolvimento de curas para doenças.
A gente pediu para as pessoas falarem um pouco o que vem à mente quando se fala da Fiocruz. E a Fiocruz veio fortemente associada com pesquisa científica, análises.
Acessam sites vinculados à pesquisa científica no campo da saúde e institucionais, como o da Fiocruz. O levantamento em questão, como brasileiros e brasileiras veem a Fiocruz, um estudo em 12 cidades do país, faz parte das comemorações dos 120 anos de existência da instituição. Segundo a pesquisadora e coordenadora do estudo, Luísa Massarani, do Instituto e da Fiocruz, o órgão é associado de forma espontânea à produção de conhecimento científico e desenvolvimento de curas para doenças.
A gente pediu para as pessoas falarem um pouco o que vem à mente quando se fala da Fiocruz. E a Fiocruz veio fortemente associada com pesquisa científica, análises, estudos de doenças, centro de desenvolvimento para a cura.
No total, foram feitas 1.724 entrevistas entre 18 de maio e 10 de junho de 2020 em 12 cidades onde a Fiocruz está presente por meio de unidades, escritórios ou projetos especiais. Nesse sentido, para a pesquisadora, fica demonstrada a importância da Fiocruz para a sociedade, uma vez que é avaliada também como um patrimônio nacional.
A Fiocruz também ela foi muito bem avaliada em três dimensões: na dimensão da promoção da saúde pública e desenvolvimento social, a dimensão da pesquisa e produção do conhecimento científico e tecnológico e a dimensão da credibilidade e da relevância social.
Ainda que os resultados sejam otimistas, os pesquisadores também apontam para a necessidade de fortalecer a relação entre o SUS e a produção de conhecimento científico e tecnológico da Fiocruz. Exemplo de medidas que vão nesse sentido é a produção de hastes utilizadas em teste molecular para o diagnóstico da Covid-19 por meio de impressoras 3D. O objetivo é auxiliar principalmente o Sistema Único de Saúde na reposição segura de materiais. Para Luísa Massarani, o cenário é otimista.
Os cientistas estão muito bem na fita no que se refere a fontes de informação confiáveis sobre a Covid e também tem uma confiança muito forte de que a ciência vai conseguir obter a cura da Covid.
Segundo o estudo, 97% das pessoas acreditam que a ciência vai encontrar a cura. Desses, 45% acreditam que será logo e 52% acham que vai demorar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira e Ana Paula Evangelista, Douglas Matos.
Sem dúvida nenhuma, eu faço parte dessa porcentagem de pessoas que acreditam e muito no trabalho da Fiocruz. Se não fosse ela, não teria bem viver. Diariamente a gente traz alguma matéria que usa dados, estudos, pesquisas, enfim, qualquer resultado dos trabalhos da Fundação, que sempre são resultados de muita confiabilidade. O trabalho da Fiocruz é seríssimo, como a gente falou antes da matéria, centenário e traz muita coisa para o Brasil. E nós vamos acionar agora a nossa equipe de reportagens internacionais para falar um pouco sobre a situação política no Zimbábue, país localizado no sul da África. A pandemia acirrou os conflitos entre os movimentos populares e o governo. Desde o ano passado, o país já registrava fortes protestos pelo aumento no preço da comida. Agora você imagina a situação atual nesse contexto de pandemia. A maior parte dos trabalhadores está em situação informal, perderam parte de sua renda. O auxílio emergencial, além de não suprir todas as necessidades, não chegou para todo mundo. Bom, vamos entender com detalhes na matéria do repórter do Brasil de Fato, Daniel Giovanaz, que tem locução de Vanessa Nicolave.
O ativista de direitos humanos do Zimbábue, Elvis Mugari, está exilado na África do Sul desde janeiro de 2019. O motivo? Organizar uma manifestação pacífica contra o aumento do preço dos alimentos no seu país. O fato exemplifica a situação do Zimbábue, localizado no sul do continente africano. O país vê a pandemia de Covid-19 acirrar conflitos políticos iniciados há mais de duas décadas. O ativista Elvis Mugari relata que o governo atual do presidente Emmerson Mnangagwa é responsável por mortes, prisões e estupros, além de negar o direito da população se engajar em lutas políticas. Cerca de 34% da população vive em extrema pobreza e a inflação é superior a 300%, sendo a segunda maior do mundo. O Congresso de Sindicatos do Zimbábue é o maior central sindical do país e entende que o mandato de Emmerson Mnangagwa é ilegítimo. É que em 2017, Mnangagwa foi demitido do cargo de vice-presidente do país, que contava com Mugari como presidente. Uma semana depois, com o apoio do exército, Mnangagwa levou então o presidente Mugabe à renúncia aos 93 anos. Com 15 milhões de habitantes, o Zimbábue tem menos de 300 mortes confirmadas por Covid-19, mas as consequências da pandemia são mais amplas. Como 94% da força de trabalho está na informalidade, o governo não conseguiu garantir renda mínima para todos durante a quarentena. O auxílio mensal, equivalente a R$15, não chegou nem à metade das famílias pobres. As dificuldades econômicas limitam a compra de testes, o que explica o baixo número de vítimas fatais. A falta de recursos também compromete a manutenção da estrutura dos hospitais e o pagamento de salários em dia aos servidores públicos. Desde que a quarentena foi flexibilizada, em 16 de maio, milhares de trabalhadores protestaram nos locais de trabalho todas as segundas-feiras no intervalo do almoço. Eles pedem melhores salários e dizem que as respostas do governo à crise são insuficientes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Vanessa Nicolave.
Muito tensa a situação no Zimbábue. Numa entrevista, o líder social Elvis Mugari afirmou que sem uma intervenção internacional vai ser muito difícil mudar a conjuntura atual. As próximas eleições estão marcadas apenas para 2023. Quem se interessou e quer saber mais sobre o que está acontecendo no país, recomendo que acesse o brasildefato.com.br e procure pela versão online dessa reportagem. A gente certamente vai seguir acompanhando a situação no país.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
A gente volta para o Brasil para falar agora sobre as eleições municipais que estão pertinho. A gente está há pouco mais de 30 dias do pleito e o Brasil, de fato, está com uma série de entrevistas sobre diversos temas relacionados à administração municipal, porque já que a gente vai escolher os prefeitos, é muito importante saber o que a gente pode cobrar e o que eles podem e devem fazer pelas cidades que a gente habita, não só eles, os vereadores também. No programa de hoje, vamos entender o conceito de direito à cidade. Você já ouviu falar? É a reivindicação para que todos os habitantes de um centro urbano tenham acesso aos recursos e à infraestrutura da cidade da mesma forma, sem desigualdade. Ou seja, independentemente de onde você mora, é preciso ter transporte público, saneamento básico, parques, enfim, tudo que é necessário para a gente usufruir com qualidade do local que a gente vive. Bom, quem vai explicar isso com mais propriedade é o Marcelo Leão, advogado, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Ele também tem mestrado na área e é membro do Núcleo de Santa Catarina do BR Cidades. A repórter do Brasil de Fato, Catarina Barbosa, conversou com ele. Vamos conferir agora esse bate-papo.
Brasil de Fato na cobertura das eleições 2020.
Olá, Marcelo, muito obrigada por conversar com os ouvintes do programa Bem Viver. Bom, nós podemos começar com você nos esclarecendo sobre o que significa o direito à cidade.
O direito à cidade, em resumo, a gente poderia dizer que é o direito que cabe a todas e a todos de participar do processo de produção e de fruição do espaço urbano. Ninguém pode ser excluído desse processo, especialmente as minorias e os que vivem nas periferias das cidades. No plano do instituído, a gente pode também traduzir isso a partir do Estatuto da Cidade, né, onde, na nossa lei federal, coloca o direito à cidade como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. Agora, o mais importante é que seja introjetado a ideia de direito à cidade, para além do direito, é uma filosofia, é uma posição política que deve ser utilizada em contraponto àquela visão da cidade que é tratada como mercadoria, aquela cidade que é produzida para dar acesso a bens e serviços públicos e à fruição do espaço só por determinadas classes sociais da cidade, né? E aí, nesse sentido, enquanto uma filosofia, enquanto uma posição, enquanto uma concepção de cidade que deve disputar com essa visão de cidade-mercado que provém de uma ideologia, da ideologia capitalista da produção do espaço urbano, a gente tem que assimilar essa ideia de direito à cidade, o direito de todos os habitantes, presentes e futuros, permanentes e temporários, de habitar, usar, ocupar, produzir, governar e desfrutar de forma justa, inclusiva, segura e sustentável as cidades, vilas e assentamentos humanos. Porque a cidade é o bem comum. Ela é essencial para uma vida plena e decente, como diz a plataforma global, nesse conceito que foi trabalhado a mil mãos, né, por N pensadores, militantes, estudiosos, ativistas da temática do direito à cidade.
Eu queria que tu pudesses pontuar para a gente quem são essas pessoas. Acho que tu já destes um pouco isso na tua fala anterior, mas que tu pudesses pontuar quem são essas pessoas que têm esse direito violado atualmente.
Primeiro, existe essa disputa de narrativa, né? Essa disputa ideológica que importante, válida, se eu considero o sentido e a necessidade de superar essa cidade-mercado, essa visão excludente de cidade. Neste sentido, é uma luta que vale. Porém, no momento que a gente traz essa discussão para o plano legal, né, você vê o Estatuto da Cidade, que é uma lei importantíssima que regula a política urbana brasileira, no caso do nosso país, é uma lei que muitas vezes não pega, e não pega por conveniência, né, de grupos econômicos que produzem a cidade, que negam e que, de fato, violam, contribuem para a violação do direito à cidade, né, para a maior parcela da população que vive nelas e que vive elas. E aí a gente pode incluir quem são as pessoas a quem são violadas esse direito. É o povo preto e pobre das periferias, são as comunidades LGBTQ, são as comunidades tradicionais, são os pescadores, são os caiçaras, são os trabalhadores da agricultura urbana e periurbana, são, enfim, toda a classe trabalhadora espoliada e explorada, a mesma classe que é explorada pelo capitalismo, acaba sendo alvo da violação do direito à cidade, porque elas são tratadas no âmbito do espaço urbano da mesma forma que o exército de reserva é tratado no âmbito do capitalismo.
Marcelo, tu falaste agora de quem são essas pessoas e que o capitalismo ele está aí promovendo essa exclusão. Essa violação, ela ocorre a partir do momento em que a gente vive o capitalismo. Eu queria entender como essa violação é feita na prática. São as ações do capitalismo que excluem determinadas pessoas? É o Estado que também vive o capitalismo, que também... De que forma essa violação ela ocorre?
A violação do direito à cidade, quando praticada no âmbito do Estado, ela ocorre quando o Estado justamente atua como lugar-tenente do modo de produção capitalista, quando ele está a serviço, enquanto instituição, que trabalha para fazer valer, patrocinada pelo capitalismo. Eu posso, no sentido político é esse, é quando prevalece essa ideologia da cidade-mercado sobre o direito à cidade. Em termos práticos, eu também posso dizer que a violação do direito à cidade ela ocorre quando há uma leitura justamente contrária do conceito do direito à cidade, quando eu posso dizer que há uma negação do direito à moradia, quando há uma negação do direito ao saneamento ambiental, quando há a negação do direito à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, quando há negação ao direito ao acesso ao lazer, por exemplo. E aí, tentando trocar em miúdo, gente, a violação do direito à cidade, no momento em que me negam o acesso a uma casa e a uma infraestrutura urbana digna, decente no seu entorno, quando eu não tenho provimento de serviço de água e esgoto, quando eu não tenho direito a um transporte decente, quando eu ando num ônibus lotado, quando eu tenho que me deslocar por 4 horas do meu bairro, por horas, por muito tempo, do meu trabalho para o bairro e vice-versa, nesse movimento pendular que a classe trabalhadora faz diariamente. Né? Quando eu estou condenado aos finais de semana de ficar preso no meu bairro porque cortam as linhas de ônibus para que os trabalhadores possam usar o transporte coletivo e acessar todas as áreas da cidade. Então, o direito à cidade é violado a cada momento e a cada ação ou omissão do poder público que impede que eu possa usufruir a cidade, que eu possa gozar e dispor de tudo que a cidade oferece para as classes mais privilegiadas e não oferece para as classes que não são privilegiadas.
Nesse momento de eleição, agora, pensar em melhorias, pensar em como tornar uma cidade mais justa e democrática, acho que uma das respostas já poderia ser dizendo que governante nós estamos colocando tanto na presidência, tanto no governo, tanto nas nossas prefeituras, né? Eu queria te ouvir quanto a isso, como é que a gente torna essas cidades mais justas e mais democráticas?
Pois bem, essa pergunta é importantíssima e ela é estratégica, né? Se a gente resolver seguir com essa opção política nas administrações municipais, aí realmente a gente vai ver, para quem não viu ainda, o tamanho da catástrofe. Porque é na cidade que a gente sente na pele a boa parte, para não dizer a maioria, dos efeitos perversos que decorrem da negação dessa oferta. Algo que é muito importante também pontuar, veja que naquela definição que a gente fala que a Plataforma Global pelo Direito à Cidade adota, promove, patrocina, ela diz que ela fala que é um direito da população que vive na cidade, os habitantes, né, e que, permanentes, e quem vive a cidade, os habitantes temporários, fala que esse direito se estende e se consolida no momento que a gente adota a democracia participativa e a democracia direta na gestão da cidade, o direito de governar de forma inclusiva, plural e transparente. Ora, se eu ponho na administração municipal um poder público ou um governante para assumir uma agenda de governo que não é dialógico, que não prioriza pela participação, aí a gente vai ter o problema acontecendo. Porque é uma condição sine qua non para a garantia do direito à cidade, uma condição indispensável para a garantia do direito à cidade e efetivação, e torná-la real, prática, é o direito das pessoas tomarem decisões sobre os rumos da cidade. É a democracia participativa, é a democracia direta. Ora, como que a gente vai conseguir isso num governo que não prima pelo diálogo, pela democracia e pela participação social? Me aponte um governo de direita e de extrema-direita que está a fim de fazer um diálogo realmente franco, não patrimonialista, ou seja, que não ponha o interesse de uma maioria acima de interesses de uma minoria, ou de interesses de negócio, de interesse do capitalismo. Ou seja, me aponte um governo de ordem autoritária e de extrema-direita que não põe o interesse capitalista acima do interesse mais geral, mais global e mais plural e mais inclusivo das cidades.
Marcelo, para encerrar, eu queria saber como é que nós podemos identificar um candidato à prefeitura que seja comprometido com essas demandas.
Excelente pergunta. Para quem tem conhecimento de seus direitos urbanos, uma boa estratégia é olhar para esse candidato e dizer: senhor prefeito, senhora prefeita, senhor candidato ou senhora candidata a prefeito ou a prefeita, senhor candidato a vereador ou vereadora, não esqueçamos o Legislativo Municipal, gente, é fundamental também, perguntar para ele ou para ela: você conhece o Estatuto da Cidade? Você sabe o que é essa lei? E o que o senhor ou a senhora tem a dizer acerca do direito à gestão democrática participativa das cidades? O que é que tem no seu programa que garanta a participação e o controle social da população na formulação, na execução e no acompanhamento dos diversos planos, programas e projetos de governo? Mas ok, se você não tem acesso à informação para fazer uma elaboração a partir do que diz o Estatuto da Cidade, vale muito e aí visitar as plataformas do BR Cidades. BR Cidades tem promovido, né, as redes, os núcleos do BR Cidades têm promovido no país uma campanha para que as pessoas trabalhem o comprometimento, leve a ideia do direito à cidade. Existem cartas, existem manifestos que os núcleos vêm desenvolvendo, e não só o BR Cidades, vários outros movimentos urbanos. Eu acho que cada cidadão deveria, antes de pesquisar quem é candidato, onde é que tem manifesto por aí escrito sobre direito à cidade, para dar uma lida e pôr na frente do candidato ou da candidata e dizer: olha, o que é que você tem a me dizer sobre isso e qual é o teu compromisso sobre isso? Então é buscar o que é que existe de formulação em termos de reivindicação em prol do direito à cidade, feito por plataformas de militância, a exemplo do BR Cidades, mas não só o BR Cidades, o movimento de moradia tem uma produção enorme, o Fórum Nacional da Reforma Urbana tem uma posição a respeito, o movimento ambientalista, o movimento pela mobilidade, o movimento de juventude, o movimento de cultura, o movimento LGBTQ, o movimento negro, e procure candidatos que abram o verbo para dizer que estão lutando por uma cidade inclusiva. A palavra senha: cidades democráticas, gestões populares, administrações populares. Quando um candidato fala sobre isso, quando fala em administração popular, gestão participativa e inclusiva e plural, esses termos que dão essa conotação de democracia e inclusão social são a senha para a gente ver que está diante de um candidato comprometido com a plataforma do direito à cidade.
Bom, eu conversei com o Marcelo Leão. Ele é advogado, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará e membro do coletivo de coordenação do Núcleo de Santa Catarina do BR Cidades. Marcelo, muito obrigada pelos esclarecimentos.
Muito obrigado e sigamos juntos nessa toada.
Da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
As afirmações do Marcelo Leão são muito importantes. Esse conceito de direito à cidade pode parecer meio complexo, tem muita gente que não conhece, mas na prática é algo que faz parte do nosso cotidiano. Está com a gente todo santo dia. É muito comum, por exemplo, a gente discutir se passa ou não passa ônibus na nossa rua, se tem calçada nos lugares que a gente frequenta na nossa cidade. Pode parecer bobagem, mas você não concorda que faz toda a diferença essa organização urbana? Não é muito mais prazeroso andar por locais arborizados, com canteiros, com bom calçamento? Isso não pode ser exclusividade de bairros ricos, por exemplo. Tudo isso é direito à cidade. As eleições estão aí para que a gente possa reivindicar essa inclusão. Lembrando que essa entrevista faz parte da série que o Brasil de Fato está realizando sobre as eleições de 2020. E se você quer conferir todo o material, inclusive baixá-lo gratuitamente, acesse radiobrasildefato.com.br.
O trabalho infantil prejudica o desenvolvimento integral e sadio de crianças e adolescentes e pode causar acidentes graves e até fatais. Você sabia que o trabalho infantil nas ruas é considerado uma das piores formas de trabalho infantil porque expõe crianças e adolescentes a situações degradantes e de extremo perigo, a exemplo da cooptação para o uso e tráfico de drogas e para a exploração sexual? O melhor presente para qualquer criança é a garantia de uma infância plena. Denuncie o trabalho infantil. Disque 100, Ministério Público do Trabalho.
E agora aqui no programa a gente vai ouvir mais um capítulo da série que a gente começou essa semana sobre a qualidade do ar. Nessa parte inicial da nossa série, a gente está falando sobre o que vai significar um eventual adiamento do programa de controle da poluição do ar por veículos. Esse projeto estabelece fases para que a indústria adapte os produtos para tecnologias menos poluentes. E a próxima etapa, que está prevista para 2022, pode diminuir em mais de 80% as emissões de ônibus e caminhões. Só que a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores está tentando adiar a implementação do programa. Hoje a reportagem vai trazer um dado muito relevante para essa discussão. O adiamento do prazo pode deixar o ar 20% mais tóxico nas maiores metrópoles brasileiras. Bom, e para a gente entender esse número, como ele pode virar realidade, vem comigo para mais um capítulo da série produzida para o Brasil de Fato. O eventual adiamento da nova fase do PROCONVE, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, prevista para começar em 2022, pode lançar 20% mais gases tóxicos na atmosfera das grandes cidades brasileiras. Desde agosto, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores afirma que, por causa da pandemia do coronavírus, o setor precisa de mais tempo para se adequar. O relaxamento do prazo, no entanto, vai significar uma piora considerável no ar, como aponta um relatório do IEMA, Instituto de Energia e Meio Ambiente. O estudo mostra, por exemplo, o que deve ocorrer na prática se a nova fase for postergada por 3 anos, como querem as montadoras. Nesse caso, a emissão de óxidos de nitrogênio vai aumentar 20%. Para se ter uma ideia, o NOx, como é conhecido, está diretamente ligado ao desenvolvimento de problemas pulmonares. Além disso, a quantidade de material particulado no ar deve subir 11%. Essa substância, formada por partículas finas de fuligem e outros componentes, causa males cardiorrespiratórios. Os autores do estudo desenvolveram projeções para 4 realidades diferentes. Uma delas prevê o cumprimento das datas estabelecidas para a próxima fase. A segunda simula o adiamento por 3 anos. Já a terceira e a quarta estabelecem esses mesmos cenários, mas com aumento na frota de veículos elétricos do país. Nesses 2 últimos casos, o estudo revela que não haveria grandes mudanças, porque os motores a combustão continuarão circulando. O geógrafo e engenheiro químico David Tsai, autor do estudo, explica que mesmo nos cenários mais otimistas, a mudança não será substancial. Por outro lado, ele garante que o PROCONVE terá efeito imediato nos veículos novos.
E o que a gente viu é que, mesmo no cenário com maior expectativa de entrada de veículos elétricos e híbridos, ainda assim isso vai acontecer num passo mais lento. Talvez a gente ache que vai mudar tudo de uma vez, mas é uma entrada gradual. E além disso, tem toda uma frota hoje, já movida a combustão, que ela não vai ser substituída imediatamente, né?
Por meio do relatório, é possível ter uma ideia sobre a variação da quantidade de poluentes no decorrer dos anos. O adiamento vai lançar 5,6% a mais de óxido de nitrogênio na atmosfera em 2023, por exemplo. Cerca de 10 anos depois, em 2032, o índice chegará a 20%. Isso significa que uma criança nascida em 2020 numa metrópole brasileira, aos 12 anos, vai correr muito mais risco de ter doenças como a pneumonia. David Tsai afirma que, numa realidade de poucas políticas de alternativas ao aumento da frota, até o PROCONVE esbarra em limites para que o Brasil consiga diminuir emissões. Ele entende que, para resultados mais concretos, é preciso também ampliar ações que mudem as estruturas das cidades e tragam alternativas mais eficientes de transporte.
O PROCONVE não é exatamente um programa de gestão ambiental. Ele é um programa de atualização tecnológica e industrial. Ele está a reboque da indústria global automotiva, né? O que trouxe um resultado muito positivo. Isso é inegável. A queda de emissões é bastante nítida.
Para mobilizar a população na tentativa de barrar a mudança, a coalizão Respirar criou o site Inimigo Invisível. Na página é possível enviar uma carta ao CONAMA e ao Ministério do Meio Ambiente a favor da manutenção dos prazos. A iniciativa reúne mais de 20 entidades civis em defesa da qualidade do ar no Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Esse foi o terceiro episódio da série sobre a qualidade do ar que a gente está produzindo no Brasil de Fato. Semana que vem você escuta o próximo capítulo. Quem tiver perdido os dois primeiros pode procurar nas edições anteriores do Bem Viver ou acessar o nosso site e procurar por Inimigo Invisível no campo de busca, que você vai encontrar as versões online das reportagens. É só ir em brasildefato.com.br. E o programa Bem Viver de hoje está chegando ao fim. Segunda-feira, dia 12, ou melhor, dia das crianças. A gente está aqui de volta e você pode conferir. Para já preparar o clima, deixa a gente se despedir com um convite que tem tudo a ver. Começa hoje o Festival Internacional de Cinema Infantil e, é claro, programação online e de graça. Vamos saber mais na reportagem de Fabiana Sampaio, da Rádio Agência Nacional.
Um dos maiores eventos do audiovisual dedicado a crianças no Brasil comemora a maioridade em 2020 e, pela primeira vez, será totalmente online em razão da pandemia. A 18ª edição do FICE, Festival Internacional de Cinema Infantil, começa nesta sexta-feira e vai até o dia 2 de novembro com uma programação de filmes gratuita. Serão mais de 100 títulos, entre curtas, médias e longas metragens, séries televisivas e conteúdos diversos, divididos por 15 salas, de acordo com temas e faixa etária. A edição virtual inova ao trazer também outras expressões artísticas, como teatro, dança, música, clipes, oficinas, jogos. Na avaliação do produtor e coordenador de programação do FICE, Carlos Proença, o desafio de fazer um festival 100% online trouxe vantagens e desvantagens.
A experiência do cinema, assim como a experiência do teatro, da música, a experiência coletiva, quando você vê uma coisa junto, tem outras pessoas contigo, a própria relação de proporção de imagens quando você está numa sala de cinema, isso é uma coisa insubstituível. Aquela coisa só acontece naquele momento, só quem viu, isso é muito especial, mas a gente podia pegar isso e, de alguma maneira, multiplicar toda a curadoria que a gente faz do festival ao longo de um ano e trazer também as outras expressões artísticas para o festival.
Outra vantagem, segundo Proença, é que o festival vai poder alcançar mais lugares no Brasil. Os conteúdos do festival podem ser filtrados por idade e a programação conta ainda com atividades para os pais e educadores. Uma delas é o Fórum Pensar, que vai abordar a neurociência na primeira infância. A mostra Novos Olhares, novidade da programação do FICE Online, terá curtas e médias metragens e um clipe produzidos e realizados com a participação de crianças e adolescentes. O FICE ainda lança nessa edição uma plataforma permanente de streaming para exibição de vídeos de internet escolhidos pela curadoria do festival. O produtor executivo Carlos Proença deu um spoiler na entrevista à Rádio Nacional. Toda a programação vai ficar disponível após o término do festival. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
Com este belo convite, o Bem Viver desta sexta-feira, 9 de outubro, vai se encerrando. Segunda-feira eu tô de volta com mais uma edição. Você ouve a gente às 11 horas na Rádio Brasil Atual 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Nesse mesmo horário, a gente está no ar no nosso site radiobrasildefato.com.br. E olha, em diferentes horários, em diversos municípios brasileiros, está com a gente também uma grande rede de emissoras. Eu faço questão de citar uma a uma aqui no programa: Rádio Timbira 1290M de São Luís, no Maranhão, Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva, no interior paulista, também aqui em São Paulo, a Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, Rádio Terra Livre em Santa Catarina, na cidade de Abelardo Luz, na frequência 104,9. Rádio Comunitária, Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM no Rio Grande do Sul, no município de Hulha Negra. Rádio Interativa, de Senador Alexandre Costa, cidade do Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM em Crateús, município do Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. A Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal, que está no site radiopif.webradiosite.com. Também está com a gente a Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. A Rádio Palermo de São Paulo, que está na página radiopalermo.com.br. Rádio Comunitária Cantareira, também de São Paulo, 87,5 FM. E a Rádio Folha 390, que dá para ouvir no site folha390.com.br. Para os super conectados, a gente está nas plataformas de podcast. Procura a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Emerson Ramos, Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio à equipe de jornalismo do Brasil de Fato, essa equipe maravilhosa que vai voltar comigo na semana que vem. Portanto, não falte, nós estaremos te esperando. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Música.